uma das grandes expectativas no país em relação ao Congresso é a reforma política. Voto distrital, por exemplo, mandato do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, composição dos parlamentos. E a mudança na política brasileira depende dessa reforma. Vamos falar um pouquinho sobre essa reforma com o deputado federal Edmar Arruda, do PSC. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer poder estar participando contigo aí do programa e poder conversar um pouquinho sobre a questão da reforma política.
Deputado, qual é o patamar, a avaliação que o senhor faz da reforma? Ela tem avançado? Quais os pontos em que o senhor considera mais importantes que já se tem uma certa tendência de uma decisão dentro do Congresso?
Olha, nós trabalhamos praticamente 2 anos em discussão com relação à reforma política. A comissão especial criada, que eu faço parte, andou em todo o Brasil, todos os estados brasileiros, e alguns pontos foram já definidos pela comissão, aprovados na comissão, e que serão submetidos à votação em plenário. Então, são 2 eixos principais. Um eixo é o financiamento público exclusivo de campanha, quer dizer, você acabar com doações e tudo mais. Aí tem uma razão para isso. E o outro eixo é a modificação de regras do sistema eleitoral. Então, na modificação das regras do sistema eleitoral, nós temos algumas propostas já alinhavadas e fazem parte do nosso projeto de lei. Uma delas é que você pode fazer federação de partidos na hora de disputar a eleição. Diferentemente da coligação que você faz só para a eleição, a federação você tem que permanecer com ela durante pelo menos 3 anos. Você não pode dissolver essa federação logo após a eleição, que é o que acontece hoje com as coligações.
Deputado, eu posso só explicar um pouquinho, eu gostei muito dessa colocação, eu queria entender um pouco melhor. Então significa que, por exemplo, vamos supor que 3 partidos se unem para a eleição de um governador. Esses 3 partidos, tá, ou para a eleição de deputados. Esses 3 partidos vão ter que andar juntos dentro do Congresso, dentro do Poder Executivo, durante pelo menos 3 anos.
3 anos, o mínimo é 3 anos, aí, porque aí a ideia é que com 3 anos se desfaz a federação, até para dar liberdade se um deputado ou outro quiser mudar de partido e tudo mais. Então, isso é uma forma de nós iniciarmos um processo de diminuir os partidos. Porque na medida que você vai fazendo as federações e isso vai evoluindo, a tendência lá na frente é uma fusão de partidos e diminuirmos a quantidade de partidos que nós temos no país hoje. Essa é um eixo importante para a reforma política e está já fazendo parte da nossa proposta de mudança.
O senhor considera só mais uma questão. O senhor considera que o futuro desses partidos menores, partidos que vivem, às vezes, ligados a um outro grande partido, ou partidos que servem de instrumento de grandes partidos, tendem a acabar, e também essas negociações de partidos que pipocam de um lado para o outro, isso tende a acabar com essa medida?
Tende a acabar. Você vai acabar os partidos de aluguel. Você não vai, a tendência desses partidos é desaparecer, porque na medida que você vai fortalecendo através das federações, você vai permitindo a possibilidade de uma fusão de partidos e, portanto, você passa a ter aí 4, 5 partidos fortes. Porque imagina o seguinte, você numa federação, você coloca 5 partidos, essa federação funciona como se fosse um partido só, tá certo? Toda a conversa, toda a eleição de participação de mesa, de comissões, é em nome da federação e não mais em nome de cada partido individualmente, entendeu?
E aí os partidos vão ter que pensar 10 vezes antes de fazer essa união, né?
Ah, vão pensar, mas é um processo natural, sabe, Gilson? Vai acontecer de uma forma muito natural, até para que você consiga colocar dentro de uma federação os partidos que têm a mesma visão ideológica. Uhum. Por exemplo, o PSC, que é meu partido, nós defendemos a família, nós defendemos a vida, defendemos alguns princípios cristãos. Então não vai poder entrar numa federação conosco quem pensa o contrário, porque depois nós vamos defender, legislar e defender pontos de vista que tem a ver com essa questão ideológica, entendeu?
Uhum. E quais as principais mudanças ali dessa?
Bom, além da questão da federação, uma outra coisa importante e que ganha corpo e que hoje tem uma tendência de ser aprovado é a questão da prorrogação de mandatos E no caso, nós estamos falando dos mandatos de prefeitos e vereadores para coincidir a eleição. Quer dizer, nós passaríamos a ter uma única eleição a cada 4 anos, tanto para presidente, governador, senador, deputado e prefeito, vereador, tudo numa data só, né? Porque isso você vai diminuir custos, você vai ter uma definição clara de qual cidadão que quer ir para o cargo executivo ou aquele que quer ir para o legislativo, e evita de você ter duas eleições, e a cada 2 anos você tem eleição, e de certa forma prejudica o próprio país e encarece demais as campanhas, o que hoje está insuportável, a forma que está tá transcorrendo. Então eu vejo, aí uma opinião minha particular, de que se tem um ponto que há uma tendência muito grande, é de unificar as eleições para uma única data.
Então os prefeitos atuais e vereadores ganhariam mais 2 anos de mandato?
Mais 2 anos para que em 2018 nós teríamos a primeira grande eleição, ou seja, eleição unificada, né? E daí as pessoas falam assim, mas não vai ficar muita gente? Não, hoje a eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador já é 5 nomes, vai aumentar só prefeito e vereador. Então só aumenta duas escolhas. Então eu não vejo nenhuma dificuldade para que a gente possa unificar essas eleições. Com relação a voto distrital, está totalmente descartado. Isso não vai prosperar agora nessa reforma política, tá certo? Até era uma bandeira que eu defendia e defendo, mas dentro da comissão não passou, exatamente porque os estados do Norte e Nordeste, que têm uma quantidade de eleitores menor que os estados do Sul, Centro-Oeste, não querem. Porque quando você faz o voto distrital, você faz um distrito por número de eleitores e automaticamente você vai dividir o total de parlamentos, o total dos deputados ou de senadores, proporcional ao número de eleitores. E com isso, o Norte e Nordeste vai perder vaga na Câmara. Então não prospera por função disso, entendeu?
Sim. Agora, deputado, duas perguntas. Voltar um pouquinho lá. Quando o senhor falou do voto de uma eleição que una todos os cargos representativos, de prefeito a presidente da República. Nós vamos acabar então com esse período de transição que vira uma campanha eleitoral que a gente está vivendo agora. Por exemplo, agora governadores e a presidente Dilma estão preocupados com a sucessão. E de certa forma, exatamente, os prefeitos acabam virando meio que um cabo eleitoral, um mecanismo de poder jogar um pouco com o campo eleitoral para daqui 2 anos. Isso, na opinião do senhor, também acabaria. Quer dizer, nós teríamos uma mudança de bloco dos governos.
Com certeza, com certeza. Porque você veja bem, nós tivemos agora uma eleição para prefeito em Maringá. Uma eleição bem disputada e tal. Você pensa assim, se nessa mesma eleição nós estivéssemos discutindo para eleger o presidente da República, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, o prefeito e o vereador. Primeiro que, de cara, facilita a verticalização. Você não vai poder ter um partido apoiando o governador de outro partido em detrimento do candidato a presidente. Então eu penso que aí vai facilitar, por exemplo, eu defendo que, olha, eu defendo o presidente tal, que está alinhado com o governador tal, que está alinhado com o senador tal, que está alinhado com o deputado federal tal, e alinhado com o deputado estadual, prefeito e vereador. Você percebe? Nós vamos conseguir verticalizar a nível tipo de nacional a tendência de cada um. Aí você vai escolher. Você não vai votar, não é que não vai votar, mas a tendência é o eleitor votar fechado. Olha, eu vou votar nessa linha ideológica aqui. Aí tem a ver com desde o presidente até o vereador. Está entendendo?
Agora, o senhor conhece bastante da política regional. O senhor sabe muito bem que os municípios, eles costumam ter uma dificuldade imensa de seguir o rumo do partido em grande proporção. Vamos pensar, um partido grande que tem aí prefeitos em pequenas cidades, eles têm uma dificuldade de fazer o movimento político em bloco. Isso também não seria um entrave para isso? Esses pequenos municípios que quase sempre se coligam com o governador do partido oposto ao dele, por questão de recursos, e acabar um pouco esse clientelismo do pequeno município?
Mas, ele veja bem, a dificuldade hoje é porque nós temos eleição em dois momentos. Hoje é o seguinte, por exemplo, elegeu aqui o Requião, ele trouxe todos os prefeitos, forçou os prefeitos para se filiarem ao partido do PMDB. Uhum. Agora, o Beto Richa ganhou a eleição, criou-se o PSD, que é um partido aliado ao governador, e puxaram todos os prefeitos e candidatos fortes a prefeito para o PSD, porque não podia ir mais para a capitalidade partidária. Então, A partir do momento que nós temos uma eleição unificada, você não sabe quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, quem vai ser o deputado. Então você tem que tomar uma bandeira, ganhando ou perdendo depois, você faz parte de um grupo político. E outra, a representação política, ela necessariamente não se dá só por quem está no poder. Se você tem uma oposição forte, você também participa da gestão, você participa da administração. O governo, ele é eleito para governar o país, não para governar os municípios ou estados que fazem parte do seu partido. O partido é só um meio para você disputar uma eleição e ter o poder para governar a nação, entendeu? Uhum. Então, assim, é um debate, sabe, Gil? Isso é uma coisa bacana, a gente vai ter que trabalhar muito, debater, mas é um passo importante e o Brasil precisa dar. Hoje, até talvez o eleitor que está nos ouvindo pode falar, poxa, mas financiamento público de campanha. Olha, hoje o horário gratuito de televisão não é gratuito coisa nenhuma, já é pago pelo governo. Outra coisa, eu pergunto para você, hoje, infelizmente, as campanhas são caríssimas e se não houver o poder econômico, você não pode participar de um processo eleitoral. Por exemplo, de repente você tem um cidadão aí em Maringá, que é uma pessoa que tem todas as condições, que tem a paixão de servir na política, que pode ser um bom deputado ou um bom vereador, mas que muitas vezes fica alijado do processo em função do poder econômico. Então, a partir do momento que nós tiramos o poder econômico e damos condições de igualdade para todos, todos os cidadãos terão condições de disputar uma eleição e participar sem nenhum problema. Hoje, infelizmente, a gente vê muitos cargos públicos que elegem pessoas representando o segmento da sociedade. Estão lá representando grupos econômicos, porque aquele grupo econômico bancou a campanha dele. Entendeu? Então nós precisamos desmontar isso, porque não é fácil, viu, Gilson? Hoje uma campanha, ela é muito cara, ela é muito complicada. Então nós precisamos facilitar para que isso caia de valor, para que o financiamento seja através dos partidos e a gente possa fortalecer então os partidos, dando oportunidade para todo cidadão, independente da sua classe econômica, participar do processo eleitoral.
Deputado Federal Edmar Arruda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e continuamos acompanhando essa reforma para poder colocar o cidadão a par das discussões da comissão que o senhor faz parte. Muito obrigado pela entrevista.
É isso, eu que agradeço e eu estou sempre à disposição, tá bom, Gilson? Um abraço, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Conversei com o deputado federal Edmar Arruda, falamos aí sobre o financiamento público de campanha. O deputado considera que a comissão está chegando a uma tendência a aprovar esse financiamento público. Mudanças nas regras eleitorais, a federalização dos partidos. Os partidos vão ter que ficar casadinhos 3 anos numa federação, caso elejam, por exemplo, um governador ou um prefeito. Acabar com o sistema de coligação, que só é utilizado para o pleito eleitoral. Também a questão da expansão dos mandatos de prefeito e vereador para mais 2 anos, para termos aí em 2016 uma eleição em bloco. Então, aí, no caso, os que estão hoje nas prefeituras e na Câmara de Vereadores ganhariam mais 2 anos de mandato.